Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-finais de conferência da NFL. Um grande domingo, está definido o Super Bowl 57, Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs. Eu vou falar das duas partidas e também já fazer uma projeção do Super Bowl. Grande domingo de futebol americano, lembrando que o programa é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você curte o meu trabalho e quer ter acesso a conteúdos extras, além de ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar, link na descrição, você encontra todos os planos, começando R$14 por mês, e ainda tem desconto para quem assinar pagando pelo Pix, planos de 6 meses ou 1 ano. E o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog, um dos principais sites de apostas do mundo, dos mais tradicionais. Crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição para eles saberem que fui eu que te mandei. Tem bônus no primeiro depósito para novas contas, então não deixe de criar sua conta e apostar com responsabilidade. Último recado antes da gente entrar nos jogos: deixe 5 estrelas, você que escuta no Spotify, no Apple Podcast, ajuda o programa a subir nos rankings. Então é isso, vamos começar. O Philadelphia Eagles está no Super Bowl 57, a equipe derrotou o San Francisco 49ers por 31-7, um jogo em que os Eagles têm totais méritos de terem alcançado o Super Bowl, fizeram uma grande temporada, desde off-season na construção desse elenco, Jalen Hurts, grande temporada, tudo, os Eagles têm muito mérito, não estou querendo tirar mérito do torcedor do Philadelphia Eagles não, antes que o pessoal venha me espancar na rua, qualquer coisa. Mas é um jogo que a torcida do 49ers se lamenta pela falta de sorte, né? Um jogo que, pra mim, o Philadelphia Eagles era favorito nesse jogo. Eu fui meu palpite no preview da rodada. Mas os 49ers perdem o Brock Purdy por lesão. E aí o Josh Johnson, reserva do Brock Purdy, se machuca também. E aí volta o Brock Purdy no sacrifício, sem conseguir fazer nenhum passe. E aí é claro que suas chances são muito pequenas de vencer um jogo dessa forma. Então é uma derrota dolorosa, é uma derrota que você não sabe quando você vai conseguir chegar com... Esse elenco do San Francisco 49ers é muito marcado por lesões, né? Nos seus jogadores, Trent Williams, Josh Kittle, Debo Samuel, agora o Christian McCaffrey, Nick Bosa na defesa, é um elenco muito qualificado, mas a sensação é que tem sempre alguém que tá com um probleminha físico, às vezes é o quarterback, como foi nessa temporada com o Trey Lance e depois o Jimmy Garoppolo, mas agora eles conseguiram, todo mundo ao redor do Brock Purdy tava saudável, e aí no jogo mais importante o Brock Purdy, que vinha jogando tão bem, acaba se machucando, e é mais uma vez que a sensação que dá pro torcedor do San Francisco 49ers é que a saúde dos seus jogadores custou uma possibilidade de você chegar no Super Bowl, né? A partida começou com o Philadelphia Eagles abrindo com um touchdown. Polêmico, porque a equipe converteu uma 4ª para 3 com uma grande recepção do Devonta Smith. A princípio, porque no replay a gente viu que a bola bateu no chão. Deveria ter sido passe incompleto, o Philadelphia Eagles correu com a bola e já fez a outra jogada, né? Pra que a partir do momento que tem o próximo snap você não pode mais voltar e revisar. Foi um erro do Kyle Shanahan, ele deveria ter desafiado, mas também a arbitragem deveria ter pedido uma revisão, né? Porque tem o pessoal assistindo o VAR da NFL e eles podem pedir a revisão. Não precisa o árbitro em campo ou até o time desafiar, né? Mas eles podem parar o jogo. Não, pera aí, vamos revisar. Não fizeram isso. Foi muito rápido também, o Philadelphia Eagles foi muito rápido para a linha. Mas não deveria ter sido conversão, né? Deveria ter sido um turnover ou um downs ali, já no, mais ou menos, um pouco depois do meio do campo, na linha de 35 jardas. Os Eagles conseguem o touchdown, e no drive seguinte o Brock Purdy se machuca, né? Ele sofre um fumble forçado pelo Rashawn Reddick. Fez um grande jogo, o Rashawn Reddick é um dos melhores defensores da NFL, e quem não conhecia, conheceu hoje. Na campanha seguinte os Eagles não conseguem aproveitar, a defesa dos 49ers jogou, assim, sofreram 31 pontos, mas a defesa do 49ers jogou bem, né? Eu sei que pode parecer estranho, mas quem assistiu o jogo sabe do que eu tô falando. Os Eagles foram um pouco conservadores ali, um punch numa 4ª para 4. E, enfim, no próximo drive, o Josh Johnson entra como quarterback lá do San Francisco 49ers, reserva que passou basicamente por todos os times da NFL. O Nick Bosa é atendido também antes disso num lance que ele estava na sideline durante o punt, o jogador dos Eagles acaba se chocando com ele. O Nick Bosa ainda jogou bem durante o jogo, mas deu para ver que ele estava um pouco limitado fisicamente depois desse lance. Jalen Hurts não fez um grande jogo nesse no quinto drive do jogo, né, o terceiro do Philadelphia Eagles, ele erra o AJ Brown livre em campo. E os times vão trocando punch, até que o 49ers consegue empatar o jogo, né? O único drive bom da equipe, depois de um punch curto do Philadelphia Eagles. É verdade que o time dos Eagles reclamou que a bola bateu no cabo, né? E eu não consegui ver nenhuma imagem que dá pra dizer com certeza. Pode ter batido no cabo mesmo, mas nenhuma imagem definitiva. Eles começam o drive, 49ers começam o drive já na linha de 46 jardas do campo de ataque. Até que o Christian McCaffrey faz um belo touchdown, quebra tackles, dois tackles e grande touchdown mesmo do Christian McCaffrey de 23 jardas. No drive seguinte, o Philadelphia Eagles com muita dificuldade teve que converter quarta descida, teve uma interceptação dropada, foram três faltas dos 49ers nesse drive, mas a equipe consegue o touchdown, faz 14-7. Na campanha seguinte, é a vez do Josh Johnson sofrer um fumble recuperado pelo Philadelphia Eagles, que consegue abrir uma vantagem 21-7. Então, o jogo que estava empatado até quantos minutos? Até 1 minuto e 36, 1 minuto e 37 do primeiro tempo, faltando para acabar, né? E depois disso, os Eagles fazem dois touchdowns, vão vencendo por 21-7. Abrindo o segundo tempo, o Josh Johnson se machuca num lance parecido com o do Brock Purdy. E aí volta o Brock Purdy, no sacrifício, sem conseguir. Ele sofreu um problema no nervo do cotovelo, que ele não estava conseguindo ter um bom feeling na mão, não estava conseguindo segurar a bola direito. Mas ele estava totalmente de sacrifício, né? Dando um handoff ali e tal, um passezinho curto ali de screen ou outro. Mas não tinha o que fazer. Com o Brock Purdy totalmente no sacrifício, não tinha o que fazer. Os Eagles abrem 28-7 logo em seguida, num drive que teve um roughing the kicker, que é aquela jogada quando o defensor, o time de bloqueio de punch, atinge o punter, né? Tem dois tipos de... Tem roughing the kicker e running to the kicker, né? Running to the kicker é quando você esbarra ou você é empurrado, você acaba atrapalhando ali o punter, né? No caso, que é o kicker, mas é o punter, no caso. Serve pra field goal também. O roughing the kicker é quando você dá uma pancada em cheio mesmo no chutador. Eu acho que estava bem na linha entre as duas, mas a arbitragem, o comentarista de arbitragem da Fox também disse que foi certa. Deu primeira descida para os Eagles, né? Eles tinham ido pro punch. Depois teve uma falta horrível do Hufanga, né? Que o jogador estava claramente fora de campo já. Mas foi uma sucessão de erros. Aí o time já estava de cabeça quente, já estava... A situação já estava muito difícil, mas os Eagles conseguem fazer um touchdown ali no QB Sneak, 28-7. O jogo já tinha acabado, né, nessa altura. Tentaram ali alguma coisa, chegaram a esboçar o Christian McCaffrey como quarterback emergencial, mas enfim, Philadelphia Eagles vence 31-7. Um time muito completo e acho que vence com uma atuação nota 6,5, talvez. Não precisou jogar muito, né? Porque conseguiu ali. Teve drives que eles iam sair de campo, mas foram mantidos vivos pela defesa dos 49ers com as faltas. Campos curtos e quando se enfrenta... Assim, o Brock Purdy, ele vinha jogando muito bem. Eu tinha minha desconfiança ainda, eu falei isso na prévia da rodada. Mas ele vinha jogando bem. Mas aí ele tava totalmente... no sacrifício, né? Ele entrou porque basicamente ele conhece o playbook, ele sabe chamar jogadas ali e consegue dar o handoff. É basicamente isso, né? Então, Josh Johnson, eu acabei não falando, né? Josh Johnson teve uma concussão. Então, uma situação muito ruim pro San Francisco 49ers. Significa que, se o Brock Purdy não se machuca, eles vencem o jogo? Não, não significa isso. Ainda era meu palpite Philadelphia Eagles vencer. Mas os Eagles venceram num jogo que o ataque não foi tão bem. Que é aquilo que eu falei. A defesa do 49ers cedeu 31 pontos, mas jogou bem. O ataque dos Eagles marcou 31 pontos, mas não jogou bem. A defesa do 49ers fez um grande trabalho, fez o que era possível. O Nick Bosa jogou bem e o Fred Warner chegou a se machucar logo no começo do jogo, mas voltou rápido. A secundária fez um bom trabalho contra o Devonta Smith e o AJ Brown, que era uma grande preocupação antes da partida. Mas volta tudo. Eu sei que pode parecer repetitivo, pode você querer destrinchar outros pontos, tudo bem. Mas volta para a lesão do quarterback, né? Quando você já tá com seu terceiro quarterback e entra o quarto, não tem nenhuma condição, né? Eles já tiveram a maior sorte do mundo de achar um cara como Brock Purdy terceiro quarterback, né? Normalmente o segundo quarterback já acaba toda a sua chance, né? E o 49ers ainda encontrou um terceiro. E o Josh Johnson é um cara experiente, né? Mas se entrar no meio do jogo assim contra uma defesa qualificada como a do Philadelphia Eagles é muito complicado. Philadelphia Eagles avançam. É uma sensação que um time que jogou o melhor deles nos playoffs, né? E o Jalen Hurts ainda parece um pouco tímido, na minha opinião. Eu ainda acho que a gente vê ele procurando um pouco mais o contato antes da lesão do que ele tem procurado até agora, né? Até porque ele começou a correr um pouco mais quando o jogo já estava meio que definido, né? Então não tem muito motivo para ele procurar contato, né? Mas não parece ainda o mesmo quarterback. Não parece ainda, mas o copo meio cheio, que a equipe não precisou jogar bem para alcançar o Super Bowl, né? Correu bem com a bola, jogou muito bem defensivamente, a linha defensiva dos Eagles continua sendo um negócio de maluco, né? O Hassan Reddick, que se tinha alguém que não conhecia ele, conheceu agora, um dos melhores edge rushers da liga, o cara que foi colocado para jogar de inside linebacker pelo Arizona Cardinals, que draftou o Hassan Reddick, mas um grande contrato que os Eagles conseguiram com ele na off-season, e um jogador, é o melhor jogador dessa defesa, né? Um jogador fantástico. Sobre o San Francisco 49ers agora, seguindo em frente, é mais um ano de incerteza na posição de quarterback. Infelizmente para a equipe, vai insistir no Brock Purdy? Vai dar mais uma chance para o Trey Lance? Vai tentar trazer de volta o Jimmy Garoppolo? Vai atrás do Tom Brady? Então, muitas incertezas, né? Se tiver que começar na semana 1 com o Brock Purdy, eu não acho o pior dos mundos. Mas a gente tá caminhando aqui por um cenário que deve ser uma batalha ali entre Brock Purdy e Trey Lance, né? O Trey Lance que não joga uma temporada completa desde 2019. Ele foi o primeiro ano dele como titular em tempo integral, no North Dakota State, 2019. 2020, a segunda divisão do college, não teve temporada por causa da Covid. 2021 não jogou. 2022 ele se machuca logo no começo, né? E o que você pode esperar de um cara que não tem uma temporada completa desde 2019, né? É muito complicado, então é muita incerteza. Minha opinião aqui, Gabriel Martins, eu tentaria o Tom Brady. Acho que o Brock Purdy foi uma grande história, mas se você tem a possibilidade de trazer o Tom Brady, eu ainda acredito que num bom cenário, que é o que ele não teve em Tampa Bay, ele ainda pode ser um grande quarterback, talvez não MVP, mas um quarterback que vai ser melhor que os últimos quarterbacks que os 49ers tiveram. O Trey Lance, acho que é você admitir que foi um erro. Pode ser que ele ainda vire um bom quarterback em algum lugar, mas tudo que eu falei, como é que você vai apostar num quarterback que tá tanto tempo sem jogar? Vamos ver se a gente consegue receber alguma coisa de volta e pro Trey Lance em outro lugar, de repente ele consegue ter uma sequência boa e tal. Mas esse elenco do 49ers é muito qualificado para você entrar com Brock Purdy e Trey Lance na próxima temporada. Pode ser que eles não tenham opção, mas se tiver opção, e essa opção Tom Brady, eles deveriam ir de forma agressiva, explorar, porque tem muito jogador de talento nesse time para você se desperdiçar um ano, basicamente. Então, é o que eu faria se eu fosse 49ers. É uma derrota muito dolorosa, porque você perder dessa forma, que você sente que não teve a oportunidade de competir de igual para igual, realmente é uma sensação bem ruim. Vamos falar agora do grande jogo do domingo, um dos grandes jogos da temporada. O Kansas City Chiefs derrotou o Cincinnati Bengals por 23-20, jogando no Burrowhead. Há quem diga, o estádio Arrowhead. Rolou muita polêmica quanto a provocações, uma pesada vindo do prefeito de Cincinnati, que deixou a própria torcida dos Bengals irritada, né? Você não provoca o Patrick Mahomes, mesmo o Patrick Mahomes machucado. E foi mais uma atuação genial do Mahomes, né? O Mahomes sai em outro nível em relação aos outros quarterbacks. Joe Burrow tá logo ali, mas ele tá um patamar abaixo. O Patrick Mahomes tá acima, mesmo lesionado, mesmo perdendo 3 wide receivers durante o jogo, ele consegue levar o Kansas City Chiefs a uma vitória impressionante. Impressionante pela forma como, de novo, essas lesões, não só do Mahomes, mas do corpo de wide receivers, tornaram a vida do ataque dos Chiefs muito difícil. E a defesa do Cincinnati Bengals também fez um jogo muito bom. Mas no final a equipe conseguiu recuperar a bola. Uma falta do Joseph Osai que é marcada 100 vezes em 100 lances parecidos. Colocou a equipe na condição de chutar o field goal com o Harrison Butker de 45 jardas. Vitória por 23 a 20. Vamos por parte. Muita coisa para falar desse jogo. Fiz muitas anotações aqui, vou passar drive por drive. Eu sei que a torcida do Cincinnati Bengals está muito irritada com a arbitragem e deveria estar irritada mesmo. Foi uma arbitragem muito ruim. Eu separei aqui os principais lances que foram erros que prejudicaram o Cincinnati Bengals. Eu só vou começar fazendo a seguinte observação. Reconhecer que existiram erros de arbitragem não invalida a vitória do Kansas City Chiefs. Porque num jogo de futebol americano, cada jogada muda o andamento da partida. Então, cada jogada, você não pode substituir uma jogada no segundo quarto e manter o resto da partida. Não, a partir dali, tudo acontece diferente. Cria-se uma nova linha do tempo, universo paralelo da Marvel. Então, se a gente conserta, entre aspas, esse erro, não significa que os Bengals vão vencer, também não significa que os Chiefs vão vencer. Abre-se um novo, uma nova realidade, digamos assim. E o Kansas City Chiefs mereceu vencer o jogo, porque tem o melhor quarterback da NFL, talvez o melhor de todos os tempos. Mas os Bengals têm motivo para reclamar. Tem muitos motivos para reclamar. Como eu disse, vamos por partes, né? Eu vou passar pelos principais erros aqui. Primeiro drive, Bengals abrem com um punch. Joe Burrow quase foi interceptado pelo Trent McDuffie. E logo de cara os Chiefs perdem um jogador importantíssimo, que é o LaJarius Sneed, né? O melhor cornerback da equipe, é o slot corner. Ele é o melhor cornerback mesmo jogando como slot corner. Ele sofreu uma concussão, ele parece ter desmaiado em campo, foi um lance até pesado. E aconteceu tanta coisa no jogo que eu acho que fica meio até perdido, né? Mas ele tá bem, ele saiu andando, ele tava andando na sideline. Mas ele saiu do jogo, é um cara importante. Teve, os Bengals chegaram a ter um first down, mas um... teve uma falta que anulou. Depois o sack forçou o punch. Segundo drive dos Chiefs, eles chutam um field goal. Depois o Kadarius Stoney não conseguia a recepção, um passe bem bonito do Patrick Mahomes. Os Chiefs até desafiaram, mas não conseguiram nada. Terceiro drive, o jogo já está 3-0. 2 sacks, e a linha ofensiva dos Bengals foi um problema nessa partida. Voltou a ser um problema, e eu falei isso no preview. Uma coisa, a gente sabe que os Chiefs não têm reputação de ter uma boa defesa, e os Bills têm uma reputação de ter uma boa defesa, né? Mas a linha defensiva dos Chiefs é muito melhor que a do Buffalo Bills, e a linha ofensiva dos Bengals dominou a linha defensiva do Buffalo Bills na semana passada, mas nesse domingo a linha defensiva dos Chiefs teve vantagem. Foram 5 sacks, 32 pressões. O Chris Jones fez um dos melhores jogos que eu já vi um defensive tackle ter na NFL. Ele dominou o jogo. Ele foi o melhor jogador em campo. Um jogo que tem o Patrick Mahomes jogando muito bem. Isso é um grande feito. Mas ele foi absurdo. Destruiu o interior da linha ofensiva do Cincinnati Bengals. Conseguiu o sack chave ali no último drive do Kansas City Chiefs. E desde esse momento aqui ele já estava dominando. Próxima campanha, segundo drive dos Chiefs, teve aquele passe lateral do Travis Kelce que acabou sendo fumble, né? Porque foi um passo para trás e a bola caiu no chão, mas os Chiefs conseguiram recuperar. Teve um touchdown que foi anulado por holding mesmo do Kansas City Chiefs, Mais um field goal, 6-0. Primeiros pontos do Cincinnati Bengals vieram na próxima campanha. Teve mais um sack. Teve uma terceira para 14 convertida com o Tyler Boyd. O Tyler Boyd começou, teve outra recepção longa. Ele começa a aparecer no momento que o Ladarius Sneed sai do jogo. Né? Ele, como eu falei, sofreu concussão. Mas o próprio Ladarius Sneed se machuca e não volta mais. Né? Foi um desfalque importante, porque ele estava nesse drive aí. Os Bengals começaram a encontrar o Tyler Boyd ali no slot e viram que era uma opção importante. Mas ele logo se machuca, o drive acaba morrendo na red zone, o Hayden Hurst, ele não conseguiu o touchdown depois de uma recepção, depois de um passe perfeito do Joe Burrow. Fazer field goal, 6-3. Próxima campanha, teve um belo passe do Patrick Mahomes pro Marcus Valdes-Scantling, que jogou muito nessa partida, ele terminou com 6 recepções para 116 jardas, um touchdown. E ele foi o wide receiver que sobrou em pé. E ele produziu um dos melhores jogos da carreira dele. Provavelmente o melhor jogo da carreira dele, considerando que estava em jogo, né? Acho uma grande atuação dele. Os Chiefs converteram uma 4-1 nesse drive, né? Que foi o touchdown, né? Uma jogada do Mahomes pro Travis Kelce. 13-3. Drive seguinte, Cincinnati Bengals lança uma interceptação, né? O Carlos Dunlap conseguiu pressionar o Joe Burrow, que ele acabou lançando uma interceptação. Uma interceptação que foi do Watson, né? O Jalen Watson. A partir desse momento, os Bengals conseguiram proteger um pouco melhor o Joe Burrow, né? Até o Tony Romo, comentarista da TV dos Estados Unidos, ex-quarterback do Dallas Cowboys, apontou que eles começaram a usar muito o que a gente chama de max protection, né? Eles botavam, às vezes, 2 caras no backfield, Tyrande ajudando no bloqueio, Tyrande de um lado, running back do outro. E você bota menos jogadores correndo rota, mas você protege mais o Joe Burrow, e quando o cara ali acaba não tendo quem bloquear, ele saía para receber um passe curto. Foi nessa que os Bengals conseguiram frear um pouco essa pressão do Kansas City Chiefs. Né? Continuou existindo, mas não no nível das primeiras campanhas. Mas a interceptação, os Chiefs não conseguiram aproveitar, foram pro punch no drive seguinte, e aí foi a vez dos Bengals conseguiram um field goal para diminuir para 13-6 antes do fim do primeiro tempo. O T. Higgins começou a ser muito utilizado. Ele foi mais acionado até do que o Jamar Chase no jogo como um todo. 6 recepções para 83 jardas e um touchdown. E o touchdown viria logo depois a primeira campanha dos Bengals no primeiro tempo. Depois de um three and out do Kansas City Chiefs. Passe perfeito do Joe Burrow. Recepção perfeita do T. Higgins ali. No back shoulder, né? Aquele que ele corre e olha por cima do ombro, consegue fazer a recepção. Ele é muito alto, né? Então é difícil para qualquer cornerback desafiar, ainda mais com um timing perfeito. Jogo empatado, 13-13. Chiefs recebem a bola de volta e conseguem um touchdown. Foi um drive que começa a primeira grande polêmica do lance. Primeiro, antes de entrar no lance específico, naquele momento a equipe já tinha perdido o Kadarius Toney, ele se machucou no primeiro tempo. O Mecole Hardman também se machucou no final do primeiro tempo. A equipe ainda perdeu o Juju Smith-Schuster, que nem apareceu direito, teve uma recepção para 7 jardas. Então, nesse momento, a equipe, os wide receivers ativos da equipe eram o Marcus Valdes-Scantling, o Marcus Kemp e o Sky Moore. Foi isso que sobrou pro Kansas City Chiefs. Eram esses os wide receivers que o Patrick Mahomes tinha para passar. Teve um lance que o Mahomes conseguiu um passe bonito ali, mas ele precisou apoiar no tornozelo machucado. E começou a sentir bastante. A partir daquele momento, se você notar, ele começa a mancar um pouco mais em campo. Na terceira descida, a equipe, os Chiefs iriam para aquela quarta descida, né? Antes mesmo do desafio, né? Era uma terceira para 7, que ia virar uma 4-1. O Kansas City Chiefs desafia e a arbitragem muda, dá o first down. Eu reassisti ao lance depois do jogo, porque o que acontece, né? Todo mundo, se você assiste o jogo, você sabe qual que eu tô me referindo. A Marcus Valdes-Scantling recebe a bola, claramente ainda umas 2 jardas da linha do first down. Ele estica a mão e a bola ultrapassa a linha. Só que o que muita gente está argumentando é que a bola ultrapassa a linha, mas ele recolhe a bola. E quando ele é tacleado, quando ele bate com o joelho no chão, a bola não está em cima da linha. E essa é a diferença de first down para touchdown. touchdown, se você se qualquer coisa, parte da bola ultrapassa qualquer parte da linha de gol, é touchdown. Para first down, não. Para first down, se a bola ultrapassa a linha, o jogador volta para trás e depois é tacleado, não é first down. Porque o jogador ele pode ultrapassar a linha e voltar. A gente já viu jogadores perderem first down assim. O que aconteceu aqui, eu acho que é um lance bem questionável e esse tipo de lance não costuma ser revisado. Acho que é uma parte da reclamação, né? Porque não foi um lance tão claro. O que aconteceu aqui, eu acho que a justificativa da arbitragem é que o Marcus Valdes-Scantling, ele estica a bola, ele está recebendo contato e antes dele recolher a bola, a arbitragem marca que o forward progress, né? No caso, que a defesa parou ele e eles apitam a jogada e para no momento que eles apitam. Eu acho que vai ser essa a justificativa. É um lance questionável. É um lance muito questionável. Não acho um absurdo a primeira descida. Mas como a chamada original não foi de primeira descida, essa questão de a jogada foi parada ou não, eu acho muito difícil você revisar. Então acho que aqui e acaba que tirando o último, esse lance acho que tem mais impacto, né? Porque foi num drive que manteve o drive vivo e os Chiefs conseguiram touchdown, mas também os Chiefs não perderiam a bola, porque eles estavam alinhando para ir para a quarta para um. Então, realmente, não foi uma boa chamada, mas também não dá para dizer que se fosse uma quarta para um, eles não teriam feito touchdown, porque os Chiefs iriam para a conversão, poderiam conseguir o touchdown. Mesmo assim, foi um touchdown lindo para o Marcus Valdes-Scantling, uma grande jogada do Patrick Mahomes. Mas enfim, próximo drive, Cincinnati Bengals, punch, teve um hold que anulou um avanço longo do Jamar Chase, que foi hold mesmo. Teve um desvio muito de leve do Trent McDuffie num passe numa terceira para 17, que seria convertido, não fosse o desvio, né? Com T. Higgins, punch dos Bengals, próxima campanha. Fumble sofrido pelo Patrick Mahomes e fumble claríssimo, né? Não tem nem o que falar. Os Bengals conseguem aproveitar, fazem um touchdown. Teve uma recepção longa, uma quarta para 6 do Jamar Chase, uma marcação dupla, uma jogada incrível do Chase, foi a melhor jogada dele no jogo. Uma partida até, assim, essa jogada teve um grande peso, mas foi uma partida até um pouco discreta dele, né? Do que a gente espera do Jamar Chase. Ele teve 6 recepções para 75 jardas, foi uma atenção específica da defesa dos Chiefs, né? E eles conseguiram limitar bastante, enquanto o T. Higgins apareceu mais, né? E conseguiu touchdown com o Samaje Perine, 20-20. E aqui veio. Não tem outro jeito de falar, foi um assalto. Um assalto que aconteceu nesse drive com o Cincinnati Bengals, mesmo que o impacto não tenha sido tão grande assim. Sem o Juju, sem o Mecole Hardman e sem o Kadarius Toney, a partir desse momento, o Travis Kelce estava recebendo marcação dupla, tripla, o tempo todo. Tanto que ele produz pouco. Tem acho que 2 recepções no segundo tempo, no último quarto, enfim. Mas aqui, não tem outro jeito a falar que não seja... Foi um assalto. O que aconteceu foi o seguinte, eu consegui decifrar aqui. Era uma 3ª para 9. O Patrick Mahomes, ele encontra o Travis Kelce ali com um avanço de 5 jardas, né? O Travis Kelce ali com marcação tripla, não conseguiu. O objetivo era ele conseguir ali algumas jardas após a recepção, não conseguiu nenhuma. 4ª para 4 jardas, os dois times vão com o time de punch pro campo. O árbitro abre o microfone e ele explica o que aconteceu. A jogada deveria ter sido parada porque na 2ª para 9 foi passe incompleto. Passe incompleto ali, ele quase foi sacado. Passe incompleto para o Jared McKinnon, né? Ele e o Patrick Mahomes. O árbitro, então, tem uma pequena... Ele precisa acertar ali o relógio. Não acontece muito, o árbitro manda o relógio ali acertar. E ele fala, o relógio da jogada e o relógio normal vão começar no meu sinal. Ele dá o sinal, começa a rolar o relógio. Só que o relógio do tempo de jogo não deveria estar rolando, porque foi passe incompleto. e por isso que ele parou a jogada. Só que a jogada acontece em campo, né? Num replay aberto, dá pra ver que o árbitro, da lateral, não sei o nome dos árbitros, ele entra em campo, mas ele fica meio tímido assim e não para a jogada. E tá muito barulho, não dá pra ouvir nenhum apito, mas os dois times jogaram a jogada como se tivesse valido. Só que aí eles param a jogada e dizem que a jogada não valeu. Então a sensação que dá mesmo é de assalto, que foi jogada duas vezes. Eu entendo o que o árbitro deu, só que, assim, num cenário que você tá com muito barulho, o árbitro tem que entrar no meio da jogada e parar, pular, se jogar em cima da bola, berro, e não fez. E aí fica essa cara horrível, né? Eu falei assalto, na verdade não foi assalto, né? Deu pra entender qual foi o problema. Mas basicamente deu mais uma chance pro Kansas City Chiefs. Os Chiefs não conseguem, passe incompleto, mas holding do Eli Apple deu first down. A boa notícia para a NFL é que depois disso o Kansas City Chiefs não conseguiu fazer mais nada. Nessa altura as lesões estavam pesando muito pro ataque dos Chiefs. Eu não conseguia ver como que os Chiefs iam conseguir mover a bola. Nessa altura eu achei que os Bengals iriam vencer o jogo. Punch do Kansas City Chiefs. Na jogada seguinte, Joe Burrow interceptado, Cook desvia o passe, Longcraft e Higgins, Williams com a interceptação. Mais uma vez os Chiefs não conseguem converter, mas mais uma vez tem algumas faltas questionáveis, né? Quer dizer, algumas não, uma, que foi uma interferência do Mike Hilton numa terceira, segunda para duas jardas, passe que ia para o Marcus Valdes-Scantling. Esse tipo de jogada acontece muito durante a temporada e na maioria das vezes eu não vejo ser marcada. É aquelas no limite mesmo, na maioria das vezes, eu diria que 60%, 70% não é marcada. Mas foi marcada, teve o contato ali, mas eu não achei que foi suficiente para falta. A arbitragem deu falta, né? Mas os Chiefs não conseguiram avançar ali mais umas 10, 15 jardas. E na linha de 37 do campo de ataque, foram com um punch de uma quarta para outra, né? Tem um bot no Twitter, né, que é o Surrender Bot, né, que ele avalia, entre aspas, a covardia de cada punch. E esse punch quebrou o bot. Um dos punches mais covardes da história do bot. Ali você tinha três opções. Você chutou um field goal longo ali de 55 jardas. Você tenta a conversão ou você vai pro punch. A pior das decisões era o punch. Eu entendo, o field goal era um pouco longo pro Harrison Butker. Os problemas do ataque do Kansas City Chiefs. Mas o punch ali era a pior decisão. O Andy Reid, mais uma vez, com decisões questionáveis. Até achei que o Zach Taylor teve um jogo melhor do que ele, né? Quem diria? O Zach Taylor tão criticado por mim mesmo. Mas eu achei que ele teve um bom jogo. Drive seguinte, o penúltimo drive do Cincinnati Bengals. Mais um lance muito questionável, que é o Intentional Grounding marcado contra o Patrick Mahomes, que transformou uma segunda para 7 numa terceira para 16. Pela letra da regra foi Intentional Grounding. E foi, outro lance que foi no limite. Mas a bola fica atrás da linha de scrimmage e ela fica 9 jardas nos recebedores do Cincinnati Bengals, né? Então, é outra que tá bem ali no limite, mas é intentional ground. É intentional ground. Tem um lance parecido com o Kansas City Chiefs no drive do field goal, mas a bola tava mais perto do alvo, né? Eu contei, foram, se eu não me engano, 9 jardas esse lance dos Bengals e 6 a do Kansas City Chiefs. Então, os dois estavam bem ali no limite do que é ou não, naquela região meio interpretativa do intentional ground, mas foi intentional ground do Cincinnati Bengals. Eu sei que quando você soma o conjunto da obra, a sensação que dá é que toda falta que era duvidosa ia a favor do Kansas City Chiefs. Então eu entendo o torcedor do Cincinnati Bengals irritado, mas eu estou tentando aqui destrinchar cada uma, né? E eu acho que não deveria ter sido marcado. Eu acho que é questionável ao ponto de, num jogo como esse, assim, coisa de, se tivesse 3 jardas mais perto, você não marcaria? mas pela letra da regra, poderia ser marcado em Intentional Grounding. Mas acabou que não teve muito impacto, aliás, não teve nenhum impacto, porque os Bengals conseguiram converter a terceira para 16 com o Hayden Hurst. A equipe avançando ali, estava já chegando no meio campo, né, na linha de 33 jardas. Precisava de mais umas 20 jardas para chutar um field goal realista ali, que daria a vitória à equipe. Aí tem um passe incompleto para o Irving. E numa terceira para 8, na linha de 35 jardas ainda do campo de defesa, o Chris Jones, com uma jogada incrível, de gente grande, ele consegue o sack para cima do Joe Burrow e obriga os Bengals a irem para o punch. Ele era uma quarta para 15, né, na linha de 28. Não tem como você arriscar aquela. Os Chiefs recebem a bola de volta. Primeiro tem um retorno bom do Isaiah Pacheco, né, que já coloca a equipe na linha de 47 jardas do campo de defesa. Passe incompleto para o Sky Moore, que é o que eu falei sobre o Intentional Ground. Ali a bola estava mais perto do... A jogada é parecida, né? O Patrick Mahomes sob pressão. Mas ele é foda, porque ele vende melhor, né? Ele faz o movimento mais completo com o braço. E a bola, ela fica bem mais próxima do Sky Moore do que o do Joe Burrow, né? Então, é porque as duas estão dentro ali do espectro, na parte cinza da regra. Só que a do Joe Burrow tá mais pro lado marca falta, e essa do Mahomes tá mais pro lado não marca falta, né? Então eu não marcaria nessa. Mas jogada seguinte, terceira para 4, o Patrick Mahomes, com o tornozelo ferrado, consegue o first down 5 jardas e uma falta pesadíssima do Joseph Osai, né? Que essa não tem o que reclamar. O Patrick Mahomes já tinha saído do campo, o Osai empurra o Mahomes. Esse é unnecessary roughness 10 de 10 vezes. 10 de 10 vezes. E coloca ali o Kansas City Chiefs na condição de chutar o field goal de 45 jardas. A questão desse lance é... Tem uma... O Trey Hendrickson parece ter sido... Parece. Ênfase em parece. Ter sido segurado. E esse lance é mais um lance daquela que eu falei. É um lance questionável. Assim como nenhum lance, assim, tirando a interferência do Mike Williams, que eu não achei que foi, que acabou também tendo impacto, todos esses lances foram questionáveis. Mas a sensação que dá é que todo lance questionável foi pro Kansas City Chiefs. Aqui, eu já vi esse lance sendo marcado como holding, eu já vi ele não ser marcado como holding. Então, torcedor dos Bengals, você tem razão de reclamar. Torcedor dos Chiefs, você tem razão de reclamar que não... Que foi a chamada certa. Tá bem ali naquela parte da interpretação. Mas a arbitragem não marcou. Se tivesse sido holding, as faltas teriam se anulado. Então voltaria para a linha de 47 jardas. E teria outra terceira para 4. Com pouco tempo no relógio. Seria improvável ali naquele momento que os Chiefs conseguiriam um field goal. Ele já não tinha mais tempo para pedir. Mas como teve o avanço com falta, o relógio para. 3 segundos, Harrison Butker consegue o field goal da vitória. Os Bengals ainda tem aquela jogadinha de rugby no kickoff, nada feito. Kansas City Chiefs vence e segue para disputar o Super Bowl contra o Philadelphia Eagles. Tinha que até parar um pouco para respirar, né? Porque foi um jogo. Eu gosto de fazer esse relato, principalmente desses jogos importantes. No playoff, eu consigo parar e ver todo o jogo do início ao fim, sem ter que ver vários jogos ao mesmo tempo. Esse foi difícil, né? O meu veredito é o que eu falei e repito. Tiveram várias jogadas questionáveis. Tirando a interferência do Mike Hilton, eu acho que todas dá para entender a marcação contra os Bengals. Mas é aquilo, né? Você jogou várias moedas ali 50-50 e várias caíram a favor do Kansas City Chiefs, né? Então eu entendo. Não acho que teve maldade. Eu nunca acho que tem maldade. A NFL queria o Patrick Mahomes no Super Bowl. Nunca. Não acho que isso é um fator, até porque o Joe Burrow, ele tem um nível de popularidade que eu não... Claro, o Patrick Mahomes é o Patrick Mahomes, mas eu acho que o Joe Burrow tem um nível de popularidade que não tem um ganho que faça essas teorias da conspiração fazer sentido ao ponto da NFL roubar aqui no resultado. Acho que a arbitragem foi ruim mesmo. A arbitragem não foi boa e... É azar. O Cincinnati Bengals tinha um time esse ano melhor do que o da temporada passada. E foi o que eu falei a off-season inteira. Pode ser uma equipe melhor e eles não repitam o resultado, porque eles precisaram de muita sorte para chegar no Super Bowl, como todo time precisa de sorte para chegar no Super Bowl, né? Mas os Chiefs venceram 3 jogos apertadíssimos para chegar no Super Bowl naquele ano, né? E definidos ali no final do jogo, né? E às vezes essa sorte vira. Até acho que, de repente, no geral, o Cincinnati Bengals, você pode fazer o argumento de que foi melhor do que os Chiefs, mas também não é o que os números mostram, né? Os Chiefs tiveram 50 jardas a mais de ataque, 5 first downs a mais, e não cometeram tantos erros quanto o Cincinnati Bengals, né? O Joe Burrow lançou 2 interceptações, né? A segunda ali, acho que é difícil colocar na conta dele, porque é desviada e tal. Mas é isso, né? É a tecla que eu bato sempre, né? A gente vai fazer aqui, muita gente vai fazer uma avaliação definitiva de como esse jogo mostra que o Chiefs é melhor que os Bengals. Na verdade, são 2 times que nesse momento são parelhos, né? E são parelhos com o Patrick Mahomes ferrado o tornozelo e com os Chiefs perdendo 3 wide receivers durante o jogo. Só que o problema é que você tem um gênio na posição de quarterback. Você tem o melhor quarterback da NFL por uma boa margem, que eu repito o que eu falei no último podcast pós-rodada. Ninguém nunca teve uma sequência de 5 anos tão boas quanto essa do Patrick Mahomes. E você precisa fazer muito pra vencer ele. E aqui você... Os Bengals perderam azar. Perderam por azar, não é? Um jogo bem equilibrado. Eles poderiam ter vencido. Se você simula esse jogo aqui 100 vezes, dá umas, sei lá, 49 vitórias pro Chiefs, 51 pro Bengals e vice-versa. Mas é aquilo, né? Às vezes a sorte vai sorrir a seu favor, às vezes não, né? O Cincinnati Bengals tá no caminho certo. É um time que deu um passo pra frente na atual temporada, mesmo que o resultado não seja tão bom quanto a temporada passada. Por isso que eu bato sempre nessa tecla de novo, né? Você não pode julgar só pelo resultado. Se você julga pelo resultado, você vai dizer que os Bengals regrediram. Mas é mentira, a linha ofensiva melhorou, perdeu muitos jogadores por lesão. Claro que é outro ponto, né? Os Chiefs perderam jogadores wide receivers por lesão durante o jogo, e os Bengals já entraram com a linha ofensiva bem dizimada, né? De repente, com todo mundo, né? Com o Kappa, com o Lyle Collins e com o John Williams, o impacto poderia não ter sido tão grande, né? Do Frank Clark, do Chris Jones, do Josh Karlaftis. É outro ponto que tem muito a ver com sorte também, mas os Bengals evoluíram, reforçaram bem a linha ofensiva, o Joe Burrow deu um passo pra frente, o Zach Taylor deu um passo pra frente como head coach. É um cara que não me agradava muito, mas esse ano ele realmente evoluiu. Acho que hoje ele é um head coach bem melhor do que na temporada passada. O Chase, ele se machucou e tal, então os números dele não deram um salto em relação da temporada passada, mas ele também tá na direção certa. Ele não deu um grande salto porque ele desfalcou alguns jogos e tal. O T. Higgins evoluiu esse ano e a equipe tem mais um ano de T. Higgins, mais um ano mais 2 anos de Jamar Chase antes de você pode renovar o contrato de Jamar Chase depois da próxima temporada, mas você não precisa necessariamente. Mesma coisa do Joe Burrow, mas para essa off-season já pode renovar com o Joe Burrow, deveria renovar com o Joe Burrow, porque você consegue antecipar, normalmente você consegue um valor que não é tão alto e você pode espalhar o bônus de assinatura e tal por vários anos, por mais anos. Então pode ser que lá na frente esse contrato seja um pouco mais agradável, como aconteceu com o contrato do Patrick Mahomes, né, com o Kansas City Chiefs. Mas os Bengals estão na direção correta, tiveram desfalques na defesa também, o Xavier Woolsey, por exemplo. Então, claro, dói a forma como foi o jogo, mas essa temporada está muito longe de ter sido um fracasso para o Cincinnati Bengals. E acho que o principal ponto é que o Joe Burrow, ele deu um passo bem significativo para frente, né? E acho que a gente sai dessa temporada discutindo quem que é o segundo melhor quarterback da NFL. É o Joe Burrow ou é o Josh Allen? Algo que a gente não achava possível discutir na última off-season, né? E acho que o Joe Burrow faz por merecer estar nessa discussão. Do lado dos Chiefs, gente vai falar de Super Bowl mais pra frente, mas eu queria falar primeiro sobre o Chiefs especificamente nesse jogo. Não achei que foi um grande jogo do Andy Reid. Achei que o Zach Taylor foi o melhor treinador entre os dois nessa noite de domingo. Aquela decisão da quarta para oito foi uma dura de engolir, né? Quando você tem o Patrick Mahomes, que foi genial. O Patrick Mahomes, sabendo a limitação dele e a limitação dos recebedores dele, ele foi genial. 29 de 43 para 326 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. Aquela corrida, assim, corrida de 5 jardas mais heróica de um quarterback numa final de UFC, porque ele estava... Teve um momento que ele pisa forte no tornozelo direito, que ele volta a mancar. Ele estava muito limitado. Estava muito limitado mesmo. Mas ele mostrou um poder ali de ignorar. Porque é uma questão de ignorar a dor, né? Uma questão de não ignorar a dor, mas resistir à dor. E ele conseguiu resistir muito bem. O Travis Kelce teve um primeiro tempo muito bom, mas depois que não tinha o Juju Smith-Schuster, o Tune e o Mecole Hardman, era marcação dupla e tripla o tempo todo em cima dele. Como deveria ter se feito mesmo o Cincinnati Bengals, né? E quem apareceu foi o Marcus Valdes-Scantling, né? Fez um jogo muito bom. 6 recepções, 116 jardas, 1 touchdown. Achei que o Isaiah Pacheco também foi muito bem. 5 recepções para 59 jardas. Até as corridas dele, 10 para 26, é uma média muito ruim, né? Mas ele teve ali umas jardas duras após a recepção. No geral, foi uma atuação muito boa dele. E o Mahomes mandou 7 bolas na direção do Sky Moore, né? Que nesse primeiro ano dele não foi nada mais do que um retornador apenas. Nem um retornador tão bom assim. Mas pro domingo que vem, precisa voltar essa galera, né? Precisa voltar o Juju Smith-Schuster, o Cole Harmon, o Kadarius Stoney, porque fica tudo mais fácil quando você pode focar tanta sua atenção no Travis Kelce. Os Bengals fizeram algumas das coisas, a maior parte do tempo, eles testaram algumas vezes o Mahomes andando blitz, foi 3 sacks até, número para padrões de Mahomes alto, mas em geral eles botaram muita gente na cobertura do passe, né, mandando 3, 4 caras atrás do Mahomes, todo mundo em zona, e deu certo, desacelerou bastante esse ataque, tanto que foram 23 pontos apenas. Mas o Mahomes é um gênio. O Mahomes é um gênio, melhor quarterback da NFL. Tá num patamar diferente de todos os outros. E mesmo com todas essas adversidades, ele consegue o passe pro Valdes-Scantling. Um lindo passe para touchdown. A jogada na quarta para um touchdown do Travis Kelce. Também um nível de dificuldade bem alto. E o first down ali, que acabou colocando a equipe em condição de chutar o field goal, é o MVP. E tenho que falar, genial mesmo. Na defesa, achei que a secundária dos Chiefs foi muito bem, né? A secundária cheia de calouros, né? E eu falei sobre isso no preview com o quarterback, né? Preview que a gente posta às quartas-feiras. Foi uma decisão estratégica do Kansas City Chiefs em ter um monte de calor. Eles tiveram basicamente 4 cornerbacks calouros ocupando depth chart do lado, nos dois lados extremos do campo, né? Direito e do lado esquerdo, lá Jerry Sneed no slot, veterano entre aspas, né? Que foi draftado em 2020, também no terceiro ano dele na NFL. Mas a equipe conseguiu na hora chave, né? Que, graças também a muita pressão gerada pelo Chris Jones e pelo Frank Clark, mas os calouros seguraram as pontas, né? O Trent McDuffie, que ele escorregou em 2 lances ali, mas tirando esses dois, eu acho que o cara escorregou, né? Tirando esses lances, ele jogou bem. Jalen Watson conseguiu a interceptação. O Brian Cook desviou uma interceptação ali, ele que é safety, pro Joshua Williams, que também é calouro. Vamos ver se o LaJarius Sneed é liberado do protocolo de concussão até o próximo domingo. O próximo domingo, não. O outro domingo, né? O próximo não tem jogo. Mas méritos também para essa linha defensiva fantástica dos Chiefs, Chris Jones. O Aaron Donald, eu vou precisar ver. Mas se o Aaron Donald não for mais o Aaron Donald, eu acho que a gente tem bem claro quem é o melhor defensive tackle da NFL, que é o Chris Jones. uma das melhores atuações, um dos maiores impactos que eu vi no Defensive Tackle tendo uma partida tão importante. Esse jogo do Chris Jones, que vai ter pela frente um desafio muito maior no Super Bowl. Sim, estão em hemisférios diferentes, mas o Chris Jones realmente é um jogador fantástico. A gente está vendo um cara que vai entrar no Hall da Fama, mas ainda está no auge da carreira, né? Foi draftado em 2016. Tem quantos anos o Chris Jones? Deixa eu ver aqui. O Chris Jones tem... 28 anos, então ainda tem muitos anos aí pela frente em alto nível. Vamos falar do Super Bowl? Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs. Tô vendo as odds aqui no Bodog, o parceiro oficial de apostas do podcast. Crie sua conta, mesmo que você não vá apostar, crie sua conta lá no Bodog. Me ajudaria bastante se você fizer isso. Mais uma forma de você apoiar o podcast. Pra minha surpresa, eu cheguei até a twittar isso antes dos jogos. Eu disse que o time da AFC abriria como favorito por 1,5, 2,5 contra qual fosse o time da NFC que avançasse. Mas aconteceu o contrário. O Philadelphia Eagles abre como favorito por 2,5 pontos aqui no Bodog. Eagles menos 2,5. Vitória direta está pagando 1,74 dos Eagles, 2,15 dos Chiefs, total 50 pontos. Mas já está entrando dinheiro no under, né? Então você pode estar escutando, já está 49,5. O jogo, eu sei que eu estou falando de usando números de apostas, né? Mas é uma análise do jogo porque está tudo interligado, obviamente. Claramente aqui a desconfiança é quanto à saúde do Patrick Mahomes e dos wide receivers do Kansas City Chiefs. Pode acontecer como aconteceu no jogo contra os Bengals. Os Chiefs abriram como favoritos. Os Bengals se tornaram favoritos, mas ao longo da semana, conforme foi ficando claro que o Mahomes estava bem, o tornozelo estava recuperando bem, virou de novo para o Chiefs favorito. Aqui pode acontecer a mesma coisa. A gente pode chegar na próxima semana, na semana do Super Bowl mesmo, e tá todo mundo treinando, Juju, Hardman, Kelce também, quase no jogo exagero, né? Mas era dúvida, porque ele deu um jeito nas costas na sexta-feira. Pode estar todo mundo bem, Mahomes bem, e aí essa linha vira, porque eu acho que os dois times saudáveis, o Kansas City Chiefs é melhor. Porque por mais que os Eagles levem vantagem em quase todos os setores, tem uma vantagem que você não tem que fazer, que é o Mahomes é muito melhor que o Jalen Hurts, e o Mahomes machucado é melhor que o Jalen Hurts, não tem jeito. Acabei de falar sobre como ainda o Joe Burrow está num nível diferente do Patrick Mahomes. O Jalen Hurts, por mais que ele vai ser o segundo colocado no MVP, mas ele não tá no patamar, nem perto do Patrick Mahomes. Então, de repente você pegar agora um pouquinho de Chiefs mais 2,5 pode ser uma boa aposta. Mas esse jogo aqui, acho que é um jogo equilibrado mesmo. Bem equilibrado, mesmo que o time dos Chiefs esteja recuperado até o dia do Super Bowl, né? Dia 12 de fevereiro. O time dos Eagles tem condições melhores de lidar com a linha defensiva dos Chiefs, uma linha ofensiva muito boa, é a melhor da NFL, até por uma margem considerável. Eu botei no Twitter lá aquela coisa de raio-x do elenco, qual quarterback, running back, wide receiver, tight end, linha ofensiva, quem se acha melhor, 49ers e Chiefs, 49ers e Eagles. E teve gente que votou no 49ers para linha ofensiva, que eu fiquei completamente maluco. Não entro mais em briga no Twitter, evito até discordar, porque muita gente não consegue lidar com discordância, mas era um absurdo, né? É difícil você conseguir anular o Chris Jones o guarde e o center vão anular. Claro que Jason Kelce, duelo de irmãos, na verdade, né? O Jason Kelce, center dos Eagles, Travis Kelce, tight end dos Chiefs. Jason Kelce é o melhor center da NFL. Então você dobra ele com um dos guardas dos Eagles, você consegue fazer um bom trabalho no Chris Jones, mas a única forma de você tirar ele do jogo mesmo é passe curto, colocando ele para correr atrás do jogo terrestre. O primeiro ponto aqui mesmo desse ataque do Philadelphia Eagles vai ser neutralizar o Chris Jones. Na secundária, a secundária dos Chiefs segurou muito bem as pontas contra os wide receivers dos Bengals, e vai ter mais um duelo difícil aqui, né? AJ Brown e Devonta Smith. Devonta Smith teve aquela recepção que não deveria ter sido recepção. AJ Brown, nenhum dos dois apareceu muito porque os Eagles nem precisaram passar muita bola. Mas é uma dupla muito qualificada de wide receiver, só que a gente tem que levar em consideração que o Jalen Hurts não está 100%. Para mim ficou bem claro de novo que ele não está 100%. Ele vai estar 100% daqui a 2 semanas? Vamos ver. Mas é uma lesão no ombro que prejudica bastante. E o Patrick Mahomes tem uma margem de erro para jogar longe de 100% muito maior do que o Jalen Hurts. Então é uma questão muito importante. Virando o campo, a linha defensiva dos Eagles tem muitas condições de criar muitos problemas para o Mahomes, principalmente se ele tiver baleado. Mais do que os Bengals, eles conseguem gerar pressão só com a linha defensiva, o recorde de sacks, 4 jogadores com pelo menos 10 sacks na temporada. E vamos ver o plano de jogo contra o Travis Kelce, né? A equipe tem bons linebackers, tem bons safeties, e só que o Travis Kelce não tem um game plan contra ele. Você vai ter que dobrar e botar marcação tripla, o que é muito mais fácil se o Marcus Valdes-Scantling for o único wide receiver saudável da equipe no jogo, como foi basicamente nesse domingo contra os Bengals. Agora, se tiver todo mundo, aí torna essa tarefa mais difícil. Vou falar de palpites ao longo da semana, tem muita cobertura aqui no podcast. Espero que vocês escutem, espero que vocês se tornem apoiadores para já escutar o podcast terça-feira à noite. R$14 por mês, você pode pagar um plano de 6 meses e 1 ano, que tem desconto ainda. E você vai ter aí a off-season inteira de muito conteúdo. O podcast não para, não tiro férias em nenhum momento. Não tenho vida, minha vida é isso aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Se você escutou pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que tenha gostado. O programa volta na terça-feira à noite com um programa exclusivo para o apoiador. Episódio aberto no feed na quarta-feira à noite. Vai ter muito debate, vai ter... Eu já estou preparando algumas coisas legais que... Falta ainda fechar o calendário, né? Vai ser quais dias serão postados. Mas já tem bastante coisa legal preparada. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.